Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, no mundo da Bola. Esporte, no mundo da Bola.
O Flamengo tem a posição de bola agora, no toque de bola, é agora Mengão, vamos lá, eu te amo Mengão, pro gol, Rodinei bateu, lá dentro!
Minutos antes do nada, a torcida do Flamengo já pressentia naquele domingo de 7 de maio toda a felicidade de ser rubro-negro. A bola ainda repousava no centro do gramado e nas arquibancadas um mosaico erguido por muitas mãos já avisava ao mundo: Rei do Rio. A frase confiante, confundida com arrogância, foi da profecia à realidade. Mas antes da alegria contagiante, que escapou do Maracanã, correu pela cidade e chegou ao mais distante igarapé desta nação, o susto engrenar verde e branco. O susto percorreu a espinha, mas não paralisou a massa rubro-negra. Massa de guerreiros, Rodinês, Evertons. Muralha humana de Rafael, Hever, Márcio, William. Time de gente do Pará, da Colômbia, da Argentina, do Peru. Tudo sob o comando de um certo Zé. Gente que, quando veste o manto sagrado, tem sempre a fé na vitória. E a certeza de que no Rio de Janeiro pode gritar, por enquanto, 34 vezes Flamengo. 34 vezes campeão.
Eu sou uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Vencer, uma vez Flamengo até morrer.
Carlos Borges!
Valeu, tá aí a homenagem ao grande campeão carioca, o Flamengo, Clube Regatas do Flamengo, conquistando pela 34ª vez o título de campeão carioca. 5 horas e 6 minutos, é o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro para você, nesse dia após a conquista do Flamengo do título de campeão carioca. Nós vamos até às 6h30, trazendo as notícias do esporte, falando dessa conquista. 8 de maio de 2017, nessa segunda-feira, eu estarei ao lado do Valdir Luiz, da Gláucia Araújo, com o panorama do trânsito, Sebastião Luiz Xavier na mesa de áudio, central técnico do Joca Sanz, do Vinícius Sampaio, reportagem do Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo, com a produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte, Otávio Previd. Ô Maragão, vem aí as manchetes.
Esporte, no mundo da bola. Carlos Borges!
34 vezes, técnico Zé Ricardo celebra a conquista do Campeonato Carioca pelo Flamengo. E zagueiro Hever provoca rivais depois do título Maraca. Técnico Abel Braga corneta a arbitragem da decisão, mas pede foco na Copa Sul-Americana. Milton Mendes tenta explicar a presença no Maracanã durante o Fla-Flu. É, hoje tem festa, galera. Rádio Nacional marca presença na festa de premiação do Campeonato Carioca e escala a sua seleção. Mais um título. Brasil é pentacampeão da Copa do Mundo de Beach Soccer. Duda Amorim é tricampeã da Liga dos Campeões de Handball. Está em campo a seleção nacional do rádio.
Nacional, Carlos Borges.
Valeu, 5 horas e 8 minutos, 8 minutos e meio, 5 horas e 8 minutos e meio no Rio de Janeiro, aqui pela Nacional Rio 1130, mais querida do Brasil, você acompanhando no Mundo da Bola e mandando a sua mensagem de texto, de áudio para o nosso WhatsApp 997849503. Ligue para a Rádio Nacional e participe, anotando os telefones agora, 21176918 ou 6919. O ouvinte da Nacional também pode participar conosco no Mundo da Bola através do nosso e-mail, esporte.radios@ebc.com.br. 5:09 vem aí, ela que tem a pele rubro-negra.
Notícias do trânsito.
Glaucia Araújo.
Pele, coração, cabeça, tudo rubro-negro, Borges.
Que beleza, hein? Carlos Borges. O seu sorriso hoje tá diferente dos demais dias.
Pô, né? Dois dias de folga e volto com o Mengão campeão, né? Ah, beleza.
É outra coisa, né?
É outra coisa.
Ser rubro-negro é outra coisa, né?
É, né? É chato ser Flamengo,
é ser feliz, né?
Pois é, é chato, porque a gente tem que ganhar sempre, é, né? A gente sempre ganha, sempre tem felicidade.
Por isso que acostuma mal. Esse negócio de ficar ganhando pois sempre, é, acostuma mal. De vez em quando a gente dá uma colete já pra um, pra outro.
O pessoal, né? Para os outros.
Bom, mas lembrando que a corneta abençoa e purifica. Boa tarde.
Boa tarde, cabeça.
Boa tarde,
Borges. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde, Índio Xavier. Boa tarde a todos os ouvintes de No Mundo da Bola. Olha, tem uma interdição, uma manifestação interditando o trânsito aqui na rua 1º de Março, na altura do Tribunal de Justiça, aqui no centro da cidade. O desvio está sendo feito pela Avenida Almirante Barroso. É uma manifestação que também está lá na... já afetando ali a presidente Antônio Carlos, que também está fechada. É uma manifestação, pelo que eu apurei aqui, de estudantes, né? São os alunos que protestam contra a ameaça do fim do passe livre estudantil aqui no Rio de Janeiro. Então, os estudantes fazem essa manifestação no momento aqui no Rio, interditando a 1º de março, na altura do Tribunal de Justiça, desvio pela Almirante Barroso, Avenida Presidente Antônio Carlos, também interditada, né? Por conta dessa manifestação, a Rua Santa Luzia já foi liberada, a Avenida Rio Branco também já está liberada. O VLT informa que já voltou a funcionar normalmente após a passagem dos manifestantes na Avenida Rio Branco. Na linha amarela sentido Barra, o trânsito é lento do acesso da linha vermelha até a saída 4 em Pilares, por conta do fluxo de veículos. E no sentido Fundão, o trânsito permanece normal no momento. Carlos Borges, em Botafogo, um acidente envolvendo um carro e caminhão ocupa a faixa da Avenida Nações Unidas, sentido Copacabana, altura do Mourisco. Eu não posso nem falar muito de Flamengo, porque o nosso querido Valdir Luiz já foi na sala da chefia e já pediu para que eu não falasse nada,
que
entendeu?
Isso? Tem que falar de Flamengo.
Mas, Glaucia, eu como produtor executivo do programa te dou habeas corpus aqui, você pode
eu
falar.
Eu tive uma vez aqui no programa que o Valdir conhece muito bem, jogando... qual é o nome? Qual é o nome do programa que tinha aqui de manhã?
Vamos lá.
De 8 horas participando de ouvintes? Nem você lembra. Não, programa de 8 da noite, pô. Que a gente...
O jogo da galera.
Tá senil, pô. O jogo da galera, eu falei uma vez, quando o Flamengo tomou de 5 do Vasco, eu falei, ó, não tem torcedor nenhum do Flamengo pra falar nada.
Foi na segunda-feira, depois do 5-1 que o Vasco do...
Isso.
Perdeu pro Flamengo.
Aí o pessoal tá ligando.
Perdeu ou não venceu o Flamengo?
Ele, maluco, além de falar de mim ontem, no final da jornada, ainda foi falar com o chefe, né? Tudo bem, eu só tenho uma coisa a dizer pro Valdir Luiz. Primeiro que a camisa do Rodinei já foi devolvida. O rapaz já entregou a camisa.
Já foi, porque tem pessoas honestas.
Exatamente. Ao contrário de quem ficou com a minha carteira semana passada, né? A camisa... Não sei. Alguém ficou com a minha carteira. Enfim.
Ela esqueceu em algum lugar.
Exatamente. Alguém levou. Ao contrário, o torcedor do Flamengo, que na hora da emoção pegou a camisa do Rodinei, que também eu também pegaria, também faria uma selfie com a camisa do Rodinei, a camisa já foi entregue. Primeiro lugar. Em segundo lugar, Valdir Luiz e todos os botafoguenses, mas em especial ao nosso querido Valdir Luiz, né? Eu queria dizer que assim...
Você tá na sala do chefe?
O pessoal tá reclamando, né? Que o Flamengo não ganhou turno nenhum. Realmente, o Vasco ganhou aí a Taça Rio, o Fluminense ganhou a Taça Guanabara.
Quem que não ganhou?
Só que o Flamengo é campeão da...
Geral.
da bagaça toda.
Da bagaça,
né?
Toda.
Resumindo,
mas
o negócio.
Mas tem algum bagaço aí que não ganhou nada.
Bagaça toda. Eu ia pedir. Agora, Botafogo, trânsito continua ruim.
Olha aqui. Eu ia pedir folga hoje, entendeu?
Essa foi
respeito
foi...
pra você.
Essa senhora
essa... que tem que tomar fosfosol porque esquece a carteira na rua.
Essa foi na lata. Trânsito tá ruim, Botafogo. 5:13. É, e vamos falar do Mengão, do Flamengo, campeão, 34 vezes campeão estadual, 2-1 em cima do Fluminense, casa cheia ontem, maior público, público espetacular, e mais de 51 pagantes, e ontem,
em todo o Brasil,
de decisões, grande público que o Flamengo levou ontem, lógico que levou praticamente 80% dos torcedores, 20% foram torcedores do Tricolor, mas quem fala... E quem falou na grande decisão e no campo ainda, conversou com os nossos repórteres Maurício Costa e também o Rafael Monteiro ontem no campo de jogo, foi ele, o artilheiro do campeonato.
Luiz Ferreira. Sou artilheiro do campeonato, não. Faço meus golzinhos, mas sou artilheiro do campeonato, não, Bosch.
Mas você não acha que ele...
Eu acho não, tenho certeza que ele foi artilheiro do campeonato.
Então, artilheiro do campeonato, mas você é artilheiro também.
Eu sou artilheiro, eu sou que nem Rafael, eu sou artilheiro dos gols bonitos.
Isso.
Então, Borges, boa tarde pra você, ao Valdir, a Glaucio, nosso querido Indy Xavier, e ao programa, aos ouvintes do programa No Mundo da Bola. Como você já adiantou, o Guerreiro conversou com a reportagem da Rádio Nacional logo após a conquista do 34º título carioca do Mengão, 2-1 em cima do Fluminense, gol do próprio Guerreiro, do Rodinei, com o Henrique Dourado descontando para o Flusão. Vamos ouvir o Guerreiro falando daquele momento ali em que o Hever cabeceou, o Diego Cavalieri bateu roupa e o camisa 9 acabou com o caô dessa, daquela então vitória parcial do Fluminense e empatou a partida para o Mengão.
Não, eu vi que o Hever deu uma cabeçada, aí o Calieri deu um rebote. Eu esperava a bola chegar, eu sabia que em qualquer momento ia sobrar uma para mim e tinha que estar atento, né? Tinha que estar concentrado para isso. Então, consegui fazer o gol.
Tá aí, Paolo Guerreiro, o artilheiro. Vamos chamar ele aqui pro papo, ele que sabe o que diz. Já foi devidamente aqui colocado... Na sua linha, Botafogo, tá, o trânsito tá ruim.
Boa tarde, Carlos Borges, que até a prova é contrário. É um cara que eu tenho uma grande amizade, muitos anos, e um cara
sério. Mas sou Flamengo.
Eu sei disso, mas parabéns. Eu tenho que parabenizar o Flamengo. Quem me ouviu no comentário ontem, essa senhora que falou do trânsito, ela tem que entender, porque a gente tem que parabenizar o Flamengo. Quem ouviu meu comentário ontem, você estava ao lado, em momento algum... Eu fiz questão de parabenizar o Flamengo, porque felizmente aconteceu, Borges, o que muita gente reclamava. Eu até falei no meu comentário ontem, aquela estava pulando, comemorando, estava distraída, não viu
nada. Por isso que esqueceu a carteira.
Aí tomou, tem que comprar fosfosol porque ela está distraída. Então, o que acontece?
Fosfosol é bem da tua época mesmo, né? Nem existe mais.
Não existe mais.
Então,
memorial.
O que acontece?
Vamos lá.
O Flamengo, foi o que eu dizia, o regulamento, todo mundo criticou o regulamento. E eu também não vou me esconder, porque eu critiquei. Mas acabou, Borges, acontecendo o errado dando certo. Por quê?
As
melhores equipes que fizeram o maior número de pontos
foram para a final.
E o Flamengo, se você somar os dois jogos da final e da semifinal,
ficou a 5 pontos na
final. Não, 7 pontos.
Mais,
7 pontos. O Flamengo fez 9 pontos na final e incluindo semifinal, final. Que foi o jogo único, e finais. Fez 9 pontos. Ele estava com 28, com 9, 37. E o Fluminense chegou a 30. 30.
7 pontos, é isso mesmo.
7 pontos. Então, o Flamengo foi um legítimo campeão, mereceu. Ontem o jogo, o Fluminense poderia ter sido mais ousado, mais abusado, quando fez 1-0. Não agrediu o Flamengo, quando teria que agredir para decidir o jogo. O Flamengo tomou conta do jogo. E o resultado foi justo. Futebol é aquilo que eu falei ontem. Você teve 4 chances, não fez? Eu falei para você, ó, Flamengo vai empatar esse jogo. Que eu tava sentindo o cheirinho. O Flamengo é melhor. O banco é melhor. O Abel, para mim, é o técnico do campeonato, mas ele ontem mexeu mal. Então não tem o que reclamar. E o gol, os tricolores estão reclamando aí. O gol, na minha opinião, foi legítimo. O Hever é mais alto, ele veio com tudo.
Isso aí é uma outra discussão, porque a questão é o seguinte, se você olhar várias vezes, você pode até ver uma mão esquerda do jogador.
E na hora
também do o hábito, no bolo ali.
Eu fiz questão ontem, Borges, de ver os
programas de televisão. Não tem nada a ver, são detalhes do jogo.
Não, ninguém tira o mérito do Fluminense, do Flamengo, e o próprio Fluminense que mereceu chegar. Então o Flamengo foi campeão, o Flamengo não tem que reclamar muito, porque o título foi do Flamengo, foi. Inquestionável, parabéns
ao torcedor. Porque inclusive jogou melhor nos 180 minutos e mais nos acréscimos.
E 180, eu diria que 140 o Flamengo foi melhor.
Então mas fala aí, Paolo Guerreiro. Olha, o artilheiro.
Eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou dar uma mão palmatória. O comentarista vive de analisar o momento. Ele estava mal no jogo. Muito mal no jogo.
Queria até que ele fosse tirado.
E botasse um outro centroavante.
Isso.
Mas depois do que eu disse, meu amigo, tem aquela frase do Paulo Autori, atirar você não tira. Ele jogou muito bem domingo passado. Ele arrebentou quando ele fez a Universidade do Chile. Ele fez uma partida primorosa lá em Curitiba. E ontem estava mal. Mas tem estrela de artilheiro, tem faro. Fez o gol. O goleiro largou, ele foi lá, fez o gol. O artilheiro do campeonato, merecido. O cara que começou a jogar. A gente tem que analisar que o jogador, às vezes, custa uma adaptação. Ele não se adaptou. Agora, custou a se adaptar ao Rio. Agora, comprou uma casa. Trouxe alguns parentes lá de Lima para morar com ele. Isso tudo ajuda.
Lógico,
é língua.
Junto.
É, sabe, uma série de coisas.
Você tá no convívio diário com a sua língua, né?
Uma namorada brasileira, muito gente boa. Eu
tá
conheço
certo.
Bem. Então ele tá num grande momento.
Valeu, e agora quem fala pra gente, um dos campeões aí estaduais, hein, Luiz Fernando?
Que vamos falar com o capitão do Mengão, o Hever, ele que levantou a taça e que não deixou de dar uma cornetada nos rivais. Fala, Hever.
3 anos e hoje nós estamos tendo a felicidade do nosso torcedor de levantar esse troféu. E para aqueles que não puderam disputar a final, fica aí também os parabéns por termos assistido hoje.
É o meu maior.
Tá aí, então, Hever, Luiz.
Cornetando. Parabéns ao pessoal que assistiu a gente hoje.
É, Botafogo, ontem, caso, Vasco, né? Principalmente. Fluminense ainda assistiu. Mas de qualquer maneira, fora a corneta, o Hever melhorou bastante, né?
Melhorou.
O Hever que chegou ao Flamengo.
O detalhe é o seguinte, Borja, o Hever, ele deu equilíbrio à zaga do Flamengo. A zaga do Flamengo estava desequilibrada. Quando ele chegou em agosto
do ano passado.
O Juan é aquele jogador que você tem que preservar até pela história dele, pela postura, pelo caráter, pelo que ele fez pro futebol brasileiro, mas ele não tem mais ritmo para jogar na sequência. E o Rafael Vaz, que muita gente critica, ele é tricampeão carioca.
Ano passado
ele fez o gol do empate que deu o título ao Vasco em cima do Botafogo. E ele jogando sério, jogando como o Rafael Vaz, não achando que é o Daí, que é o Leandro, ele é um bom jogador.
E o Hever tá bem agora.
Muito bem. O Hever ele tem várias virtudes. Ele é um zagueiro alto, bom no jogo aéreo ofensivo e defensivo.
Que provou no gol do Paulo Guerreiro na
cabeça. Ele é alto, mas ele tem velocidade. Porque normalmente o cara alto não tem velocidade, ele tem. Então, bota zagueiro. Foi campeão da Libertadores pelo Atlético. Ele chamava as Torres Gêmeas da Minas, que é o Leonardo Silva. E ele,
um reforço. Mais um, Luciano.
Mais um, e é um jogador que deu a volta por cima, Bosta. Falando do Márcio Araújo, conhecido pelos alguns torcedores mais efusivos lá de Laranjeiras como Mito Araújo. É verdade, ele deu uma grande volta por cima de aquele jogador criticado no final da temporada passada. Márcio Araújo deu a volta por cima, provou o seu valor para toda a torcida rubro-negra e conquistou aí mais um título pro Flamengo, uma atuação destacada, quase que guarda o gol dele no finalzinho do jogo.
Tem um detalhe, deixa eu só fazer um registro, quem me acompanha aqui sabe disso, o Borges, então, que trabalha comigo direto, ele sabe que ele concorda comigo. Se você analisar taticamente, é o melhor jogador do Flamengo. Tô falando taticamente. Mas tinha alguns companheiros rubro-negros da mídia, formadores de opinião, que pegavam covardemente no pé dele. E a torcida, como diz o Paeira, é uma caixa de ressonância. Então começou a pegar no pé dele. Quando ele foi barrado e o time ficou vulnerável com o Rômulo e com o Arão, que não são primeiros volantes, e tiveram que botar ele pra botar. E voltou, e agora estão ficando com outros olhos. É só você olhar futebol. Ele estava sendo criticado ontem. Ele deu um pique aos 43 minutos do segundo tempo. O cara cobriu os dois laterais, cobriu os dois zagueiros, e aos 44, ele mereceu fazer o gol.
E no segundo tempo, ele pegou... Ele foi
esse lance do gol.
E antes dele perder o gol.
Ele roubou uma bola lá do René.
Do René.
Que o René levou nas costas.
Isso.
Olha, ele merecia fazer o gol. Eu tava torcendo, sinceramente, do fundo do coração.
Também.
Tava torcendo pra fazer o gol por ele. Porque ele até acreditou nele. Em vez de tocar no Guerreiro, ele foi um pouco mais. E bateu rente à trave.
É isso aí.
Fazer o gol.
Tem mais um, hein?
E tem. Vamos ouvir o Márcio Araújo falando, inclusive, isso, do sentimento dele depois dessa conquista do Campeonato Carioca.
Gratidão a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Cada oportunidade que ele tem me dado. Tem sido um ano abençoado. É claro que é só o início. Tem muita coisa aí pela frente. Sabe que as cobranças são grandes. A gente tem um grande desafio no ano aí, que é uma Libertadores, o brasileiro, pela responsabilidade que a gente já deixou no ano passado. E eu me sinto muito feliz por fazer parte do grupo do Flamengo, ser flamenguista, por ser bicampeão carioca. Sou muito feliz, sou muito grato a Deus. Espero dar continuidade aí no meu trabalho e ajudar meus companheiros.
Humilde, bem humilde, uma senhora.
Muito humilde.
Tem mais algum?
Só uma perguntinha aqui, que vem para os três aqui.
Pergunte.
Essa senhora também, vou perguntar para ela. Qualquer treinador...
Quer o Márcio
Araújo? Eu sei que dois querem. Que são meus amigos, já falaram que querem. O Abel e o Jair Ventura.
Lógico. Eu que quero titular Palmeiras no Atlético Mineiro.
Porque ele, rapaz, ele dá
e é um jogador que joga, jogou na lateral direito muito tempo no
ele Atlético. Ele faz primeiro volante, segundo volante e lateral direito.
Será que não quer a cremosa na rua Pialina?
Mais um, então vamos com o Zé Ricardo. O técnico Zé Ricardo fala da emoção da conquista desse título pelo Mengão.
Estou muito feliz. Eu nasci, cresci, fui criado aqui ao lado do Maracanã. Frequento o Maracanã desde 1978, desde 7 anos de idade. Você não sabe o que passou durante essa semana. Minha cabeça realmente não parava de pensar, até porque nós tínhamos uma partida no meio dela contra a Católica que a gente precisava vencer de qualquer maneira. Pouco dormir. E boa parte desses motivos de preocupação é a equipe do Fluminense, o Abel Braga, que é para mim uma referência, eu nunca escondi isso de ninguém. Você chegar num clube com 27 anos, alimentando sonhos, passar por todas as categorias, desde o futsal até o futebol de campo. Até ano passado eu estava comparecendo às arquibancadas aqui do Maracanã para ver jogos, e menos de um ano depois está disputando o título, com todos esses aspectos e esses elementos, realmente... Eu ainda não consigo descrever totalmente a emoção e a alegria que eu estou sentindo.
Isso aí, Borges. Eu conversava até com a Glaucia fora do ar. O Zé Ricardo foi muito criticado no ano passado e nesse ano. Eu não consegui me lembrar em nenhum momento, alguma oportunidade que ele fez uma crítica à imprensa, que ele reclamou de alguém. Ele disse, não, isso é assim mesmo, isso é Flamengo, tem pressão. É um cara que subiu muito no meu conceito, mais ainda no meu conceito,
e Zé Ricardo. Ô, Borges, eu não conheço o Zé Ricardo assim a fundo. Passei uma vez um programa de televisão com ele, muito simpático, muito educado, mas pessoas que são amigas comuns dele, como o Rogério e outros mais que eu conheço, todo mundo fala bem dele. E uma coisa que me deixou, sabe, emocionado, eu sou um cara sensível, ele é emocionado no ombro do Abel.
Eu falei isso com cabeça agora, bonito, foi uma cara. Cena
e
muito
Abel,
bonita.
Olha aqui, o Abel, eu fico arrepiado quando eu falo do Abel.
Agora
Abel.
Você é emocionado,
eu sou um cara sensível, você me conhece. Eu sou
você emociona,
sim. Me emociona, pô, claro, eu me emociono, pô. O Abel é uma pessoa do bem. E o Abel teve uma atitude com ele, eu posso falar bem do Abel, que eu conheço o Abel desde 83, quando ele jogou no Botafogo. O Abel teve uma dignidade também mesmo, se perder o título, ser outro, o cara vai embora. Ele foi lá abraçar o Zé Ricardo. Isso. E na coletiva,
isso, ele falou,
o Abel é um cara de um caráter extraordinário. Então só tem aquele tamanhão. E o Zé Ricardo merece. E agora, ele agora tem uma nova vida, Borges. Ele não é mais aquele auxiliar de carteira, não. Ele agora tem um contrato de treinador. Então ele tá preocupado.
E tem um belo caminho. Só que o Rafael Vaz diz que ele vai para um time melhor.
Pô, foi mal pra caramba ali, né? Foi mal pra...
É melhor ficar calado.
Tem gente
calado.
Que é melhor não dar entrevista. Eu sou assessor de... Vem cá, meu garoto. Fala mais não. Pô, pelo amor de Deus. Vai pro time aonde? Aí depois ele emendou do exterior. Mas ele, olha, ele merece todo o aplauso do Zé Ricardo, um cara sério, trabalhador. Outra coisa, muita gente, até, Borges, um detalhe, achava que o Zé Ricardo, como veio da base, ia começar a botar
aquela tada.
Eu até... Comentei, acho que com você.
O Matheus sabe.
Ia comentar botar os garotos da base pra valorizar. Ele não. Ele manteve o grupo. E eu vi que os cascudos gostam dele.
Porque ele não fez isso.
Isso aí é um grande detalhe. Eu já trabalhei quando estava no Botafogo com um treinador que veio da base e quis botar todo mundo. Os cascudos derrubaram rapidinho.
Lógico. E mais um aí para fechar aqui o papo dos grandes conquistadores do estado do Rio de Janeiro, campeão estadual do Flamengo.
A gente vai trazer a palavra do diretor executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano. Estava muito emocionado ao final da partida. E ele falou sobre toda essa trajetória, todo o trabalho que foi feito, que está sendo feito, inclusive, de reerguimento do Flamengo desde o início da gestão Bandeira de Melo.
É claro, é emoção pura, porque por mais que você trabalhe arduamente, procure fazer as coisas de forma correta, seguir o planejamento do clube, somos avaliados constantemente por ganhar ou perder, por a bola entrar ou não, né? E quando você tem esse sonho aí concretizado de fazer as coisas corretas fora e ser premiado com resultado de campo, é emoção, porque não é um trabalho personalizado de A, B ou C. O trabalho do Flamengo, da diretoria, que em momentos muito difíceis nos apoiou, desse grupo que vem sendo montado e melhorado a cada ano que passa. Hoje a gente pode dizer que tem um orgulho imenso dos jogadores, porque eles mesmos jogando no maior clube do mundo, a responsabilidade deles é gigantesca. Então eles assumiram esse papel hoje e virá um jogo difícil. E teve talvez a nossa maior contratação hoje, foi a torcida no segundo tempo. Porque em um momento difícil ela praticamente empurrou o time e virou o jogo. Então assim, com essa união, com essa simbiose aí, o Flamengo vai ficar forte. E que os torcedores se orgulhem realmente desses jogadores, porque eles são profissionais, são homens. E a nossa comissão técnica também, numa integração enorme. São vários os fatores, os motivos que me levam à emoção hoje.
Uma vez Flamengo.
Esse é o detalhe, porque o Valdir que trabalhou em clube, mas a gente que trabalhou mesmo não trabalhando em clube, a gente sabe. A importância.
Seu pai foi um grande supervisor,
supervisor conhece, do América.
Do Fluminense, aquele time
também
de
do 75. Fluminense 75. Então, mas a questão é a seguinte: a importância dessa retaguarda, né, Valdir?
É, você tendo um profissional gabaritado como é o Rodrigo Caetano, transparente, que sabe fazer. Você tem que ter o treinador, tem que ter aquele cara de confiança dele para ser o elo entre a diretoria e o futebol.
Para não ter desgaste.
Para não ter desgaste. Como tem o Antônio Lopes lá no Botafogo, que é um cara também na dele, rodado, foi campeão como treinador. E o Flamengo, que é o Rodrigo Caetano, não tão rodado, mas competente também. Um cara experiente, passou pelo Grêmio, passou pelo Vasco, pelo Fluminense. E encaixou no Flamengo. Porque ele tem um perfil de o gestor, o gerente de futebol, como queira, ou a nomenclatura, depende de cada um. É o cara que tem que ter o equilíbrio, tem que ter o respaldo dos jogadores, quando ele chegar no jogador para falar, e ele tem que dar respaldo ao treinador. O treinador chega aqui, ó, Borges, você, esse jogo você tá fora. Você tá fora por isso, tá legal? Vai estar o ferro. Então você tem que...
Olho no olho.
Olho no olho, que o jogador gosta de olho no olho. O jogador não gosta de negócio de falar putaria. E o Rodrigo se encaixou muito bem com o Zé Ricardo por causa disso. Dizem até, né, porque, que o Muricy não tinha esse olho no olho. É. E então, o Flamengo não rodou com o Muricy.
Algum detalhe a mais, Luiz?
Só o Valdir lembrou do Muricy Ramalho. Ele ontem, no Sport TV, eu fiquei assistindo toda a repercussão, não só da Campeonato Carioca.
No troca de passes.
Isso. Né? Isso. Ele falou que o Muricy Ramalho elogiou o Zé Ricardo e disse: ele conseguiu arrumar o time e eu não consegui.
É verdade.
O Muricy teve humildade para reconhecer, ó. Eu não consegui arrumar esse time. O Zé Ricardo conseguiu.
Mas é verdade. Parabéns ao Muricy pela sua dignidade e humildade. Porque não conseguiu, não. E eu não sei se conseguiria, porque o esquema que ele estava jogando, com o Cirino para um lado, o time jogando muito aberto, muito exposto, talvez não... Aí chegou o Hever, o time jogou mais equilibrado, trouxe o Massaújo, o time ficou mais de volta, que estava barrado. Então o time ficou mais equilibrado.
Parabéns ao Flamengo, conquistando 34 vezes o título de campeão estadual. Ontem faturou mais um, o Flamengo campeão estadual do Rio de Janeiro. 5:31.
Momento Estádio.
Prosseguindo aqui com o programa No Mundo da Bola, vamos saber das notícias de esportes olímpicos e paralímpicos. Você, Astrid Nick.
A seleção brasileira de beach soccer é pentacampeã da Copa do Mundo da modalidade, vencendo na final a seleção do Tahiti por 6-0. Os gols foram marcados por Daniel 2, Mauricinho 2, Catarino e Catinha. Este foi o título de número 100 da seleção brasileira de beach soccer e o 14º título mundial. Até agora, 35 jogos invictos desde a Copa do Mundo em julho de 2015. Nesta Copa do Mundo, o Brasil marcou 38 gols e sofreu 15. Até hoje, foram 330 gols marcados, 154 sofridos em 51 jogos, que marcaram 47 vitórias e 4 derrotas.
Valeu, Astrid Nick, são 5:32.
Notícias do trânsito.
Trânsito ou tempo, que eu quero saber?
Vamos de trânsito primeiro?
Depois do tempo? Mas depois. Me dá um tempo para chamar a vinheta do tempo, porque
tá,
senão
bom. Fica
feio. Você trânsito,
depois.
Diga lá.
Olha, informações da Ecoponte, excesso de veículos nas vias de Niterói.
Ponte de Niterói?
Lentidão
o seu Brandão reclamou que você fala que é 28 minutos, quando ele sai daqui 8 horas da noite... Ele vai tranquilo, não tem trânsito.
8 horas da noite e não vai ficar mantendo o trânsito. Fala pro seu Brandão.
Olha, tá, né? A resposta dada.
Olha, excesso de veículos nas vias de Niterói provoca lentidão nas saídas para Alameda, Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Tempo de travessia de 21 minutos, sentido Niterói, sentido Rio de Janeiro, o trânsito está tranquilo. Na linha vermelha tem lentidão no sentido Baixada, entre São Cristóvão e Maré, e também no trecho de Cordovil, sentido centro, com lentidão entre a Maré e o Caju. Né? Aqui no centro da cidade permanece aquela manifestação, permanece fechada a Presidente Antônio Carlos e a 1º de março, na altura do TJ, Tribunal de Justiça, né? O desvio sendo feito pela Avenida Almirante Barroso, que no momento tem o trânsito bastante carregado, né? Então não é uma boa passar por aquela localidade aqui do centro da cidade. Cascadura, Madureira, com trânsito lento na rua Ângelo Dantas, causando aí reflexos na rua Nerval de Gouveia. Em Madureira, um caminhão e um carro colidiram na rua Coaxima, próxima à rua Padre Manso, uma faixa está ocupada e há retenções no local. Na Taquara foi liberada a faixa da Estrada dos Bandeirantes, no sentido Curicica. Cariacica, na altura da rua André Rocha, após um acidente. Em Botafogo, trânsito permanece intenso.
É vamos ao tempo. Fecha o microfone dele aqui. Olha o tempo, olha o tempinho. Tempinho.
Abusa do tempo. Gláucia Araújo é nacional.
Por isso que ele tava louco pra eu falar do tempo. Olha só, se não fosse o Indinho, essa rádio não teria a menor graça. Obrigada, Indinho.
Mas você vai ficar fora por uns dias, tá muito saliente.
Vou ficar fora? Não tem problema, a Lu falou que tá doida pra ficar com
vocês aqui.
Você
conversou com o produtor sobre isso?
A Luciana Vale tá doida.
Eu prefiro você.
Olha, tempo, segunda-feira sem chuva, com sol aqui no Rio de Janeiro, previsão de tempo tranquilo.
Essa semana que choveu, só foi ou não choveu?
Tranquilo, sem chuva.
Sem chuva, mas temperatura agradável.
Ah, sim, agradável. Céu passando de nublado a parcialmente.
Não passa de 30.
Olha, houve um registro de chuva fraca a moderada, mas no período da madrugada, os ventos ficaram com a intensidade fraca a moderada ao longo do dia e as temperaturas estiveram estáveis em relação a ontem. A máxima registrada foi de 29,3 graus na estação São Cristóvão, 1 hora da tarde, mínima de 17,6 na estação Alto da Boa Vista, 6h45 da manhã. Uma temperatura bem agradável, né? A gente não chegou nem a 30 graus. Podia ficar assim pro resto
do ano,
né? Pois é. E daqui a pouquinho eu passo, então, a previsão pros próximos 4 dias, né?
O moço do tempo aqui...
Já tem a previsão?
Tomara não, que não, você acerte. Semana passada tem
muita chuva. Não, o moço do tempo ali disse que você dá o tempo e é 21 minutos no
olha,
momento.
Olha, seu Brandão, 8 horas da noite, 8... a ponte costuma estar tranquila, com exceção de sexta-feira, que o trânsito costuma ficar mais pesado. Mas durante a semana fica mais tranquilo, 8 horas da noite.
Tá, se você quiser pegar um trânsito disse,
bacana, pode ir agora.
Ela disse que ia chover no final de semana.
Lá vem ele.
Não,
é meteorologia.
Foi ela que falou na quarta-feira.
Você quer saber de chuva? A partir de quinta-feira vai ter chuva no Rio de Janeiro.
Que não vai chover mesmo.
5h36 e meia, já a gente vem para a seleção, né? Para a seleção do campeonato, nós vamos fazer aqui eu, Luiz Ferreira e Valdir Luiz. 5h37, o Maurício Costa também, que estará inclusive presente à festa da Federação de Futebol do Rio de Janeiro no Teatro Bradesco, lá no Village Mall, na Barra da Tijuca. 5h37.
Você nem imagina o que acontece nos corredores do poder. Mas eu, Roseanne Kennedy, vou te levar aos bastidores do mundo da política. No Congresso, no Judiciário, no Planalto e até em outros estados. O que acontece no poder, eu e a equipe de jornalistas da EBC vamos traduzir. O programa Nos Corredores do Poder vai ao ar de segunda a sexta, às 18h30, na TV Brasil e na Rádio Nacional. É você de olho no programa e nós de olho nos políticos.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Valeu, 5h39, vamos aproveitar, o Maurício Costa já, daqui a pouquinho estará no Teatro Bradesco, ali no Village Mall, no Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, onde a Federação de Futebol do Rio de Janeiro faz a apresentação que já conhecida aqui da seleção, que foi escolhida pela AFERJ, né, pelo pessoal também integrante da imprensa, pessoal também técnicos e também jogadores de futebol, e fizeram uma seleção. Mas nós vamos fazer a seleção aqui sem se preocupar com a seleção da AFERJ. Vamos lá, nosso Maurício Costa. Tudo bem, Maurício?
Rapaz, tudo bem, Carlos Borges, amigos ouvintes, todo mundo à bola. Eu não sei se vocês já discutiram isso, estou me arrumando para ir para o Teatro Bradesco. Lá no Vila de Mota sabe como é, né, o boy? Você passa só em frente ao Vila de Mota, você já tem que pagar R$15 de pedágio só para passar em frente ao Vila de Mota. Eu vou estacionar lá, eu acho que todo o meu salário vai embora hoje no estacionamento do Vila de Mota, que realmente é alto nível, é o shopping de alto padrão, junto com o Fashion Mall e também com o Vila de Mota, são os dois shoppings aí dos ricos, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro. Carlos Borges é um.
E o Blazer também, né? Tem que ter um Blazer e tal.
Tem, não, isso não, né, Borges? Comodoro, não. Ou botar uma camisa social, já tá bom só, demais. Mais
nada. Aproveita a janta depois no Pobre Juan.
É. E tem o Rio Design também, frequentado pelo Valdir Luiz e pelo Conselheiro Machado também. Três shoppings de alto gabarito. Eu não sei se já discutiram sobre isso aí, mas isso certamente vai ser assunto daqui a pouquinho, 8 horas, lá no Teatro Bradesco, no Vila de Mol, sobre a comemoração, Carlos Borges.
A comemoração, isso a gente discute depois de fazer a seleção. Vamos pela seleção rapidamente.
Vamos pra seleção.
Vamos lá, goleiro para a seleção do campeonato. Você, Maurício.
Martins Silva do Vasco.
Você, Valdir.
Martins Silva.
Você, Luiz.
Martins Silva.
Então, Martins Silva é o
goleiro. Mas só uma pergunta, Borges. É o jogador ou foi o que ele jogou no campeonato carioca ou que ele vem jogando em 2017?
Não,
jogou
pelo campeonato carioca.
No campeonato carioca, só no campeonato carioca.
Martins Silva é o goleiro aqui, escolhido por nós. Lateral direito, Valdir.
Pará do Flamengo.
Também Pará do Flamengo. Você, Maurício.
Lucas, do Fluminense.
Você.
Lucas.
Agora vamos para a nossa Glaucia Araújo. Pará ou Lucas?
Claro que dá Pará.
Pará.
Pará, então Pará.
A Glaucia não pode ser voto de Minerva.
Mas só tem aqui, só tem um, é só ela aqui no microfone. Não tem outro aqui. Não.
Pede pro índio.
Vamos lá, então. Zagueiro.
Não, você tem que dar o seu voto.
Não, eu já dei Pará, eu também escolhi Pará. Deu dois Pará e dois Lucas. É, pra mim, zagueiro, um deles do lado direito aqui, o Hever. Você.
Joel Carli.
Essa é forte, hein? Mas vamos lá. Você, Maurício.
Hever, mesmo não acusando a falta que ele fez ontem.
Isso aí. Você, Luiz Ferreira.
Hever.
Também Hever. Então tá Hever aqui, ao lado do Pará. Do outro lado...
Essa moça não vai votar.
É só voto de Minerva, entendeu? Voto importante.
Você, Luiz Ferreira.
Por falta de opção, Henrique. Fluminense.
Pra mim, Henrique também.
Pelo lado esquerdo?
É, pelo lado esquerdo.
Ah, eu vou no Henrique também.
Também, Henrique. Você, ô Maurício?
É Henrique, sem dúvida.
Então deu Henrique. Essa que eu quero ver agora. Lateral esquerda, Valdir.
Vitor Luiz do Botafogo.
Você, ô Maurício.
É por isso que eu perguntei se era no Campeonato Carioca ou não. Se fosse pelo jogador e pelo ano, seria o Vitor Luiz. No Campeonato Carioca, Léo do Fluminense.
Também, pra mim, Léo do Fluminense. Você?
Léo Pelé Fluminense.
Léo também.
Negócio de Pelé,
não? Léo só chega. Léo, então a defesa está formada. Martins Silva, Pará, Hever, Henrique e Léo. Certo? Agora vamos lá, meio de campo.
Dois volantes, dois meias?
Dois volantes, dois meias, claro.
Dois volantes, dois meias?
Vamos lá. Dois volantes.
Tá, Márcio Araújo, Flamengo, Orejuela, Fluminense.
E aí, Valdir?
Acompanha o Luiz Ferreira.
Pra mim também. Você, ô Maurício?
Igual, Márcio Araújo e Orejuela.
É, então, deu Márcio Araújo, Orejuela aqui do lado direito. O outros dois no meio de campo, você, Luiz?
Everton e Diego do Flamengo.
Everton e Diego. Pra mim, Everton e Sornosa.
Eu vou de Diego e Sornosa.
Diego
e Sornosa.
Tem dois votos pro Diego e dois pro... Do Everton não, né? Do Sornosa. E você, Maurício?
Diego e Sornosa.
Diego e Sornosa. Então deu Diego. Deu Diego com três votos. Eu não votei no Diego porque eu acho que ele não acabou no campeonato, mas tudo bem.
E o Everton também não jogou muitas vezes.
É, mas eu votei no Everton. Eu acho que ele mereceu essa seleção. Mas de qualquer maneira tá aqui. O Sornosa e Diego. Meio de campo, Márcio Araújo, o Ruluela. O Sornosa e Diego. Os dois atacantes. Você, Maurício?
Wellington e Paulo Guerreiro.
Você, Valdir.
Acompanha o Maurício.
acompanho o relator.
É, eu votaria no Richarlison e no Guerreiro. Então deu Wellington Silva e Guerreiro. Então a seleção está formada aqui, da Seleção Nacional do Rádio, aqui pela Nacional. Goleiro Martins Silva, Pará, Hever Henrique e Léo, Massa Araújo, Bruela, Sornosa e Diego, Wellington Silva e Guerreiro. O técnico, para você, Maurício?
Abel Braga.
Para mim, é Zé Ricardo. Você?
Abel Braga.
Você?
Abel Carlos da Silva Braga.
Então deu Abel Braga aqui. O craque do campeonato, hein, Luiz Ferreira?
Paulo Guerreiro.
Para você, Maurício?
Márcio Araújo.
Márcio Araújo e Paulo Guerreiro. Você, Valdir?
O Márcio Araújo, que ele não fez gol. Mas o Márcio Araújo, se você analisar o campeonato inteiro, ele foi fundamental.
É, mas eu escolho o Paulo Guerreiro. Então
empatou. E o voto Minerva agora, hein?
É, o voto Minerva. Dois rubro-negros.
Voto passional.
Paulo Guerreiro ou Márcio Araújo?
Gente, empata. Dá empate.
Não, não dá empate.
Não pode. Você tem que
votar.
Não.
Os dois foram...
Não, mas não, você tem que escolher um, craque.
Escolhe um, tá, pô. Então olha só. Porque ele foi mega injustiçado várias vezes e... A torcida do Flamengo pegou super no pé dele, vai pro Márcio Araújo.
E você pegou muito no pé dele.
Eu não peguei nada, não falei nada.
Revelação, Valdir.
Wendel do Fluminense.
Você, o Maurício.
Poxa, essa é difícil, cara. Essa é muito difícil. É. Mas eu vou no Richarlison.
Eu também vou no Richarlison. 2-1. Você,
Ia votar no Douglas, mas ele já foi revelação do Brasil do ano passado.
É. E aí?
Eu vou no Richarlison também. Finalmente estreou no Fluminense.
Então, Richarlison, essa é a revelação. Então, fechado aqui. Martins Silva, Pará, Réver Henrique e Léo. Continua o Botafogo sem ninguém. Márcio Araújo, Hugo Lueira, Sornosa e Diego. Wellington Silva e Guerreiro. Abel Braga é o técnico. Márcio Araújo é o craque. A revelação, Richarlison. O
trânsito está intenso em Botafogo.
Muito intenso.
Ela tá afim de me alfinetar.
Ah, e o pior é que é verdade.
Mas diga lá, Maurício, você ia falar um assunto aí.
Não, então, daqui a pouquinho, às 20 horas, né, 8 horas da noite, tá, vamos tirar a seleção do Campeonato Carioca, a votação dos cronistas esportivos, né? Craque do campeonato, artilheiro foi o Paulo Guerreiro, né? Jogador revelação, melhor treinador. Eu quero ver essa aqui, eu tô ansioso pra essa eleição aqui, ó. Certo. Melhor árbitro e melhores assistentes. Eu quero ver como é que vão achar. Ontem o árbitro da partida tava fazendo apitando muito bem, até o gol, vamos dizer assim, duvidoso do Hever, na verdade Paulo Guerreiro, que o Hever participou, fez a falta, a carga em cima do Henrique, ninguém viu no momento, né, nenhum árbitro, nenhum assistente adicional. E aí tem aquela grande polêmica, que ele teria comemorado, o Wagner Nascimento Magalhães teria comemorado o gol do Paulo Guerreiro. Eu particularmente não vi assim. Primeiro, eu vi a falta do Hever, pra mim houve a falta, pra mim o gol foi irregular, o gol do Flamengo, gol de empate, mas eu não vi o árbitro comemorando. É, no momento, pra mim é bem claro que ele tenta enrolar o apito, alguma coisa do tipo, ele não faz menção de comemorar o gol do Flamengo, acho que isso já é um exagero da torcida do Fluminense. É. O erro existiu, mas não, pra mim, o Flamengo deveria ter sido campeão, porque foi melhor nos 180 minutos, mas comemorar o gol, eu acho que o árbitro não fez isso. Não sei a opinião de vocês, quem viu o lance, quem não viu o lance.
É o problema do lance depois de visto.
Eu acompanho o Maurício.
Várias vezes.
Eu acompanho o Maurício.
Depois de visto várias vezes.
Ele quis pegar o apito. Pô, peraí, eu me admiro.
Ah, não. Isso aí não existe.
Isso é choro de tricolor, daquele rapazinho do recreio.
O Wagner também, o Wagner Nascimento Magalhães, tem todo direito, inclusive, de ir na justiça contra a Rede Globo Televisão no Fantástico, porque a brincadeirinha do cavalo lá do Fluminense...
Criou,
porque podia falar de vários assuntos, a falta do Henrique.
Outra coisa, eu não conheço esse rapaz, nunca troquei uma palavra sequer com ele, mas eu disse ontem no meu comentário, volto a repetir, foi o melhor árbitro do campeonato, apitou a final da Taça Guanabara, brilhante, 3-3, ele é bom árbitro, mas aí, amigo, o Fluminense que fica criando alguns situações do Fluminense, tem que reclamar do time que perdeu 4 gols no segundo tempo, e tomou gol, aí fica colocando na culpa da arbitragem, pelo amor de Deus, o Fluminense cansou de ser ajudado pela arbitragem, tem título aí questionável e ninguém fala nada, então eu acho que é uma covardia, não conheço o rapaz, mas é uma covardia, se eu sou ele eu entro na justiça, porque denigre o cidadão, o Borges, amanhã esse rapaz não pode andar na rua.
Inclusive eu já vi gente falando que os filhos do árbitro já estão com medo, inclusive, devido a certas ameaças. É. Você fica revoltado porque o árbitro falhou naquele momento. Mais uma vez, Para mim não muda o resultado, para mim o Flamengo é merecedor, foi melhor. O Fluminense, como disse o Valdir, perdeu muitas chances de gol, dominou o segundo tempo, não teve competência para fazer o segundo gol, para garantir o resultado. Mas aí você, poxa, o professor do Fluminense tem até o motivo dele ficar nervoso com esse erro específico da arbitragem. Mas você falar que o cara, pô, comemorou o gol do Flamengo,
além do mais, Borges.
Mas a questão é.
Eu vi o vídeo, só um instante. Sim. O pessoal comemora com o braço em risco. Ele parecia que tinha caído alguma coisa na mão dele passada e assim, sacudido a mão. Foi comemorar. Essa coisa mais esquisita que eu já vi. Eu concordo plenamente com o Maurício.
A leitura do Maurício foi correta. Ele quis, normalmente o árbitro, o apito.
Ele carrega o apito na mão direita.
Ele quis dar um. Diminuir.
Enrolou o apito.
A questão é nas redes sociais. Essas redes sociais têm coisa
boa. É a arte de procurar pelo em ovo.
Coisa de torcedor, que não tem que nada
torcedor a ver. Torcedor e outra coisa, torcedor desequilibrado.
Lógico. Tem que ter equilíbrio. Então a questão, só para fechar, a questão da falta do Henrique, acha que o Henrique fez a falta? Fez sim. Mas depois se vê várias vezes.
Muito difícil.
Não, várias vezes dá um empurrão com a mão esquerda. O próprio Gotardo aqui no programa, no Mundo da Bola ontem, o Márcio Guedes nos disse que os zagueiros hoje são uma pluma, que ele não deixaria em momento algum que o Hever desequilibrasse ele.
Olha, eu não vou nem citar os zagueiros da época do Valdir Borges, mas eu duvido que um Júnior Baiano e um Odivan fossem ser derrubados de tanta facilidade que o Henrique foi na partida de ontem.
E outra coisa, vamos voltar ao tempo então? Vamos voltar 15 anos atrás? O gol do Bangu contra o Fluminense, do Eduardo, que agora é treinador, contra o Fluminense, que tirou o título do Bangu em prol do Fluminense em 2002, marcaram uma falta que só viu o Reinaldo Ribas. Marcou uma falta que só ele
não
viu.
Não precisa voltar tanto, em 2005, o Fluminense volta redonda.
É verdade. Então, pô, o Fluminense tem que ficar quietinho, entendeu? Fica quietinho, que se levantar o histórico é pior.
E a reclamação também do próprio Abel Braga, a relação em função de que o juiz poderia ter terminado antes do 2-1. Poderia ter terminado antes do 2-1.
A porta estava arrombada.
Ele podia apitar ali naquele momento, antes ele deixou correr o jogo.
Foi uma reclamação, inclusive, do Marco Júnior também, na saída do gramado. Mas aí, aquilo, se eu sou o Ariel Coelho, né?
Fala. Que é isso?
Invadiram o Maurício, é ter na linha.
Ah, voltou, volta aí.
O que aconteceu, meu Deus do céu?
Você foi abduzido?
Se eu fosse o Orejuela e tivesse visse o Rodinei vindo, amigo, ia pra cima do Rodinei, dava uma ombrada nele, ele jamais faria aquele gol. Jamais, eu ia ser expulso, mas eu jamais deixaria o Rodinei fazer aquele gol. O Orejuela volta que nem um louco, ou se estivesse fugindo de um bando de bate-bola, querendo pegar ele, e pra ficar embaixo das traves. Aí tomou o gol, né, amigo? Não quer dizer que eu iria dar um carrinho no Rodinei, mas pelo menos dar uma ombradinha nele pra ele não fazer o gol, né?
A seleção nossa teve 8 da seleção da FERJ, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, nós tivemos 8. Acertamos o Martins Silva, né? Logicamente ficaram igual aqui. Martins Silva, Hever, na zaga Henrique, no meio Sornosa e também o Diego. E na frente o Guerreiro e o Wellington Silva, já que o Richarlison Guerreiro e o Wellington Silva seriam o ataque da seleção. E o Abel Braga também. Foram 8 acertos aqui.
Sabe o que aconteceu? A federação, ela colocou o Douglas do Vasco como segundo volante, porque ela entendeu que Márcio Araújo e Orejuela disputavam a mesma vaga, a posição de primeiro volante. Então, entre o Márcio Araújo e o Orejuela, a FERJ ficou com o Márcio Araújo. Agora, na minha opinião, se fosse para disputar segundo volante, o Douglas também não faria parte da seleção. Vamos supor que o Orejuela e o Márcio Araújo disputam uma vaga. Na segunda vaga de segundo volante, eu colocaria o Ilharão, não colocaria o Douglas do Vasco, por exemplo.
Eu pensei até no Ilharão aqui. Mas depois
não fez um bom campeonato.
Mas acho que caberia com o Márcio Araújo, mas de qualquer maneira.
Mas o Douglas fez um campeonato melhor entre os dois. Mas o Orejuela foi melhor do que tanto o Douglas do que o próprio Ilharão.
5h54. Agora me explica o que vamos ter na festa hoje, né? Lá no Teatro
Bradesco. Tem o show do Michael Sully, vem.
Vai ter, né?
Vai ter?
Qual é a música que vai ser?
Ele tem 1.500.
Não, mas sucesso. Qual, por exemplo?
Ele vai cantar.
Canta aí.
Um dia de domingo,
é que é?
Vai cantar.
Fala, amigo, canta. Não, dá um palhinho.
Eu preciso te encontrar.
Nossa.
Viu? Gostou do repertório que vai ter
eu
lá?
Eu vivi pra ver o Valdir cantando, mané.
Muito bom.
Eu queria, se o Valdir estivesse do meu lado lá, E o Cantaria, junto com o Valdir, gravaria e colocaria no Facebook da rádio.
Que beleza!
Tá bom,
mas vamos fazer uma dupla sertaneja.
Dia 26
de Zezé de Camargo e Luciano
Ribeiro. Boina, pra dar sorte.
O que, que nós vamos ter, então?
Boina é gremista agora.
O que, que vão ter lá?
Ah, vamos ter muitos quitutes. Brincadeira, a gente vai ter, é lógico, toda essa premiação que a gente falou, melhor o time da Fed, artilheiro, jogador revelação, melhor treinador, melhor árbitro e melhores assistentes. Eu acho que não os assistentes adicionais, só os assistentes, né, os bandeirinhas. E uma festa que é lógico que vai terminar com o Flamengo, né? Com o Flamengo campeão, com os jogadores do Flamengo levantando a taça e subindo no palco do teatro. E aí você, além de ouvir as músicas do Michael Sullivan, vai ter que ouvir mais uma vez, para você que não gosta, para você que era torcida arco-íris, vai ter que ouvir mais uma vez o hino do Mengão, viu, Carlos Borges?
Valeu, então. Aquele abraço, hein?
Um grande abraço. Até quarta-feira no Fluminense Liverpool.
É, tá um negócio tranquilo, hein? Quarta-feira só, é depois de só sábado, depois só na...
É mesmo, pô, amigo do chefe.
Tá muito bem, valeu.
Nem
então.
Nem eu entendi, Borges.
O quê?
Nem eu entendi, Borges.
Nem eu. 5h55.
Borges, posso Fala só lá. Te dar uma Classe. Atualizada aqui? Foi Vamos liberada lá. Totalmente a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Rua 1º de Março após aquela manifestação de estudantes, tá certo? Então já está tudo liberado, Sim. mas o trânsito segue intenso no local. E na Avenida Ministro Ivan Lins, sentido São Conrado, aconteceu um acidente, né, ali na Barra da Tijuca, com retenção no local. Uma faixa está ocupada, tem bombeiros também no local, né, fazendo esse atendimento por conta desse acidente na Barra, na Avenida Ministro Ivan Lins. Você falou da ponte Rio-Niterói, está aumentando o trânsito na ponte, viu, Borges? Sentido Niterói, com retenção dos acessos à reta do Cais e do pedágio até as saídas para Alameda, a Jansen de Melo e a Feliciano Sodré. Tempo de travessia aumentou para 23 minutos, de acordo com informações da Ecoponte. Carlos Borges.
Valeu, vamos fazer o seguinte, o estádio, né, com nossa Astrid Nick, vem o momento do estádio.
Momento estádio.
Astrid Nick.
A brasileira Duda Amorim conquistou o tricampeonato da Liga dos Campeões da Europa junto à equipe húngara Győri neste domingo em Budapeste, derrotando a equipe do Vardar da Macedônia pelo placar de 31 a 30 na prorrogação. Além do tricampeonato europeu de handebol, Duda também foi campeã mundial em 2013 e a melhor do mundo em 2014. Duda Amorim também ganhou o prêmio de melhor defensora da competição.
Valeu, então, são 5h57, a gente volta já já com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
Mundo da Bola.
ZYJ 460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você, músico do Rio de Janeiro, cantor, compositor ou instrumentista, vem aí o Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. As inscrições já estão abertas. Acesse radios.ebc.com.br/festivaldemusica. Não fique de fora! Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
ZYJ 460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Boa noite para você, 6 horas em ponto, até 6:30 no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro aqui pela Nacional Rio 1130. E o jornalismo vem aí.
Nacional Jornalismo.
Sempre ação no programa no Mundo da Bola com a Joana Moscatelli. Boa noite para você, Joana.
Boa noite, Borges. Mais um caso de febre amarela confirmado no estado do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, um morador da área rural de Macaé, na região metropolitana do Rio, foi diagnosticado com a doença, mas passa bem e está em casa. Já são 12 casos confirmados de febre amarela no estado. 7 no município de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, com uma morte. 2 outras mortes foram registradas em Porciúncula, no noroeste fluminense, e outra em Maricá, na região metropolitana. Também foram notificados casos da doença em São Fidélis, São Pedro da Aldeia e agora em Macaé. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli, jornalismo sempre ação para você. Vamos de trânsito.
Notícias do trânsito.
Gálcio Araújo, é o nacional.
Carlos Borges, trânsito na Avenida Brasil bastante intenso no momento, no sentido Zona Oeste, tem retenções aí entre Caju e Ramos, também entre Coelho Neto e Guadalupe. Em Madureira, ali embaixo do viaduto Negrão de Lima, o trânsito está completamente parado nesse momento, né? Trânsito muito ruim ali embaixo do viaduto Negrão de Lima, em Madureira. Por conta daquelas obras, né, da Transbrasil, a pista central sentido centro, operando em mão dupla com duas faixas em cada sentido, o que deixa também o trânsito bastante complicado na Avenida Brasil, só piorando, né, o trânsito na Avenida Brasil, que já não é lá essas coisas.
Continua aquela interdição, né, de uma pista por causa das obras, né?
Sim, continua, e não tem prazo para terminar, não. Esse trânsito aí vai continuar por um bom tempo. O pessoal pode fazer aquela opção de ir por dentro, né? Dar mais volta, mas pelo menos você foge um pouquinho desse trânsito ali na Avenida Brasil. Certo, Carlos Borges?
E Botafogo, como é que tá?
Botafogo continua com trânsito lento.
Tá certo. Agora, em relação à indicação, porque ontem todo mundo foi pra churrascaria festejar, foi, né? Foi. A churrascaria ali na Praça do Ó, né?
Rapaz.
É, na Praça do Ó.
Foi ali?
Lá.
Todo mundo quem que foi pra lá?
Não, os jogadores e teve torcedor lá, um monte de torcedor.
Ninguém
lá
me convidou.
Eu queria saber qual é a indicação sua pro torcedor do Flamengo festejar hoje ainda, 24 horas depois.
Hoje, Borges? Tá bem, hoje vai pra casa dormir pra economizar.
Nem comeu um sanduba?
Não, que comer sanduba? Eu já comeu muito um final de semana. Vai pra mesmo? Casa segurar a onda,
então você
porque
acha que não...
dinheiro tá curto.
Você não indicaria nada hoje, uma segunda-feira,
depois
de um título?
Não, eu indicaria ir pra casa, tomar uma aguinha gelada pra curar a ressaca.
Aguinha gelada?
Claro, ontem a pessoa bebeu muito, hoje tem que ficar na água que é pra poder amanhã ter um dia
hidratação,
tranquilo.
Né?
Exatamente.
Entendo a Glaucia, até quarta-feira tem mais jogo, então você tem que ter aquela preparação novamente pra acompanhar aqui a Rádio Nacional com o Flamengo Atlético Goianiense, logo depois torcida tricolor com Liverpool do Uruguai e Fluminense, não é isso, Glaucia?
Exatamente. Agora, deixa eu falar uma coisa. O pessoal fala muito que é torcedor do Flamengo, torcedor do Flamengo, mas o rapaz que pegou, né, a camisa do Rodinei e depois devolveu, ele recebeu uma oferta de R$2.000 e recusou.
E não vendeu.
Ele não vendeu a camisa e fez questão de devolver ao craque rubro-negro. Acabou ganhando um uniforme, né, com o número 12, que é o número da torcida, né, é o 12º jogador do Flamengo, e acabou conhecendo o Rodinei também. Bacana,
Borges,
parabéns.
Eu recebo aqui um recado pelo WhatsApp, o 997849503, do Ronildo de Nova Friburgo, que ele diz o seguinte: ô Luiz Ferreira, pergunta para esse senhor que está do lado do Borges se ele seria tão benevolente como foi com o Wagner Nascimento Magalhães com o árbitro da final de Fluminense Botafogo 1971.
É uma outra situação, bem diferente. Não. Bem diferente.
O apito é o mesmo.
Foi uma vergonha.
Ele é passional, ele fala que eu sou passional, mas ele é passional.
Aquilo ali...
Tem três lances que você tem que analisar. É esse 71, o do Maurício em cima do Leonardo, lá do Botafogo em cima do Flamengo, e esse agora.
Então vamos lá por etapa.
Os empurrões
são iguais. Seja rápido, tem muita coisa.
Os empurrões são iguais.
71. Foram três faltas no lance.
Qual foi?
Três.
Vai, diga.
O Flávio puxou o calção do Brito.
Mas todo mundo puxava ali.
O Marco Antônio segurou o Birajara.
Segurou mesmo.
Segurou. E o Moura foi empurrado. Três no lance só. Tá? Então saiu o quê? Trips coroa. Três faltas, não deu. Então,
e do Maurício?
Não posso ser benevolente com essa figura desagradável de Zé Marçal Filho.
E do Maurício?
Do Maurício foi a mão divina.
E ontem foi a mão
foi
divina
falta.
Do Hever?
Não foi falta. Ontem não, foi, não falta.
Foi falta ou não foi falta?
Não, o Hever veio com tudo ali. Não, o Henrique que bobeou.
Ontem lance não foi falta. De jogo, lance gente. De jogo. Minha futebol é pra homem, entendeu? É calor da confusão ali.
Virou comentarista. Marco Gomes, criamos uma monstra.
6-5. Vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco se prepara, né, para enfrentar o Palmeiras na sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2017, Série A do Brasileirão. Nesse domingo, André Luiz Mendes vai dar um recado, Hélio Alcântara vai comentar e Lincoln Chaves estará na reportagem lá na Arena do Verdão, às 16h. Você conferindo o André Luiz Mendes de todas as ondas na transmissão de Palmeiras e Vasco. Você, Luiz.
Olha, Borges, o Vasco, como você falou, segue treinando. O Milton Mendes está fazendo uma série de testes no Vasco. A gente até comentou disso na semana passada aqui no programa No Mundo da Bola. Só que hoje o assunto é outro. É de fora das quatro linhas. Porque ontem, no Maracanã, o técnico do Vasco, Milton Mendes, foi visto numa área destinada aos torcedores. Como tinha muita gente, a grande maioria dos torcedores do Maracanã apoiava o Flamengo, obviamente ele foi fotografado, ele filmado.
Que estava no camarote, né?
Não era, não o camarote. Era o camarote, né? Isso não pegou bem para a torcida do Vasco. Muita gente chegou, pô, Milton Mendes na torcida do Flamengo tirando fotos. Hoje, na CBF, num evento de técnicos que tá tendo lá, inclusive presença do Fábio Capello, do argentino Marcelo Bielsa, o Milton Mendes conversou... Exatamente. O Milton Mendes conversou com a imprensa e explicou essa situação. Milton Mendes, a palavra é sua.
Teve uma coisa só que me deixou triste. Foi ver o torcedor do Vasco triste. Essa foi a minha... Porque eles não entenderam o porquê que eu fui no Vasco. Eu já tinha ido outras vezes. Já fui no jogo contra o Goiás, o Fluminense e Goiás. Já fui no jogo do o primeiro Fla-Flu, eu fui também. Só que das outras vezes me deram um camarote. E dessa vez me deram um Maracanã mais. E eu sentei ali no meio de tantas pessoas. Famílias de pessoas do Fluminense, famílias do Flamengo, torcedores do Flamengo. Enfim, era uma zona privada, porém mista. Como vocês me conhecem, eu tenho educação. Ninguém vai chegar para mim tirar uma fotografia, eu vou dizer que não. Mas foi interpretado pelo nosso torcedor de uma forma pejorativa. Mas, gente, eu sou um profissional do futebol, vocês sabem disso. Eu adoro a coisa que faço, me dedico a 100% para o clube, até porque o jogo esse serve para nós, porque eu estava pensando justamente no Vasco, porque na terceira rodada nós jogamos contra o Fluminense. Para mim foi extremamente importante ter ido ao jogo, porque eu sou um agente do futebol. E o ator vai ver uma peça de teatro de um outro ator. O médico vai ver uma operação de um outro médico. E por que um treinador não pode ver um jogo de futebol? É só dizer ao nosso torcedor que se fiz alguma coisa, que posso até pedir desculpa ao nosso torcedor pela forma que eles estão vendo. Eu não fiz nada de errado, não fiz nada absolutamente contra a instituição Vasco da Gama. Eu fui sim à procura do melhor para o Vasco, o melhor para o treinador entender muito melhor as coisas, um crescimento e um estudo.
Esse aí é o técnico Milton Mendes explicando. O Borges, eu pesquisava, inclusive, e até o Maurício Costa me lembrou por WhatsApp, e o Rafael Monteiro também, que o Milton Mendes, quando treinava o Santa Cruz, ele foi ao estádio ver Sport e Náutico. Tanto que deu uma confusão parecida, não tinha camarote pra ele ficar, ele tentou ficar na torcida do Sport, a torcida do Sport, você não vai ficar aqui não, tal, e ele saiu, até que não ia discutir, né? Mas isso é uma prática do Milton Mendes, o torcedor vascaíno que tá chateado, tal, ele colocou, não vai ser mal educado, mas é uma prática do pelo menos do Milton Mendes, de ir para o estádio e ver o jogo de futebol. Beleza, Borges?
Tá, deixa eu só botar aqui a declaração que...
Deixa eu só falar um negocinho,
Borges. Não, o que o Edmundo fez, ele criticou, ele achou que foi, pelo menos, incoerente do Milton Mendes estar naquele setor e tirar uma foto, mas serve como torcedor do Flamengo.
É o seguinte, eu conheço bem o Milton.
O Edmundo falou.
Eu conheço bem o Milton, ele foi jogador na época que eu cobri Vasco um curto período. É um cara super educado, tive com ele na televisão, tive com ele agora no jogo Vasco Botafogo. Ele vai ver jogo. É diferente. Futebol tá muito chato, a vida tá muito chegando de rede social, muito mimimi, muita coisa chata. O cara vive do futebol, pô. Eu ouço todas as rádios. Eu trabalho em rádio, tenho que ouvir os companheiros da outra emissora. Não é demérito. Então o cara tá muito mimimi. O cara foi ao jogo, como ele explicou ali, na terceira rodada ele vai enfrentar o Fluminense. Aí, se não for o jogo, o cara vai dizer, pô, o treinador do Vasco, na decisão. decisão do campeonato na praia, tá no, tomando chope. Não, o cara foi o jogo, que é o trabalho dele, porque é diferente. Quem comenta foi. É que esse cara não conhece futebol. Quem comenta futebol e quem é principalmente treinador de futebol
tem que ver
do local. Por quê? Pra você ver tudo. Posicionamento, televisão só mostra a bola. Então ele tá fazendo o trabalho dele. Ele foi no jogo do Botafogo, o Eurico ligou pro Carlos Eduardo e pediu pra que foi Botafogo e Fluminense, pra arrumasse uma cabine. Ele ficou na cabine do lado da nossa. No intervalo eu bati um papo com ele, ficou do lado da nossa. Não sei qual é o relacionamento do Vasco com esse consórcio do Maracanã, com a dupla Fla-Flu, ele não teve lugar pra ficar. Ele ficou ali. Como é um cara atencioso, ele está fazendo o trabalho dele. Na terceira rodada, ele vai jogar contra o Fluminense. E depois, acho que na nona ou décima, com o Flamengo. Então, o treinador de futebol tem que estar ali amanhã. O cara chega pro Milton e fala assim, Milton,
tem um jogador
do Flamengo que me interessa, o Gabriel. Aí ele fala, veja um pouco. Pô, então o cara tá no papel. As coisas estão muito chatas. Tá muito chato, muito mimimi.
Dar uma opinião?
Eu ia falar outra coisa, mas não vou falar.
Pode dar uma opinião. Lógico que pode.
Eu acho que assim, se ele fosse flamenguista, que ele teria todo o direito de ser, não de divulgar, óbvio, ele não ia assistir o jogo do Flamengo no Maracanã, ao lado da torcida do Flamengo. Ele ia ficar na casa dele com os amigos dele.
Olha, eu sou Botafogo, todo mundo sabe que eu sou Botafogo. E eu tirei foto ontem, tirei de quarta-feira, bateu com o torcedor do Flamengo.
Posso dar um louco que tirar foto contigo, Valdir.
Foi mesmo, tirou sim. As redes sociais eu vi porque eu tava lá fora.
Você tava ontem também, fui no Balachá.
Aqui a questão é a seguinte. As redes sociais, a mesma situação do árbitro aqui, deixar como o Globo Esporte está deixando aqui, desde de manhã até de tarde, a questão do juiz, deixando o juiz numa calça
saia justa, né?
Numa saia justa, a questão também do Milton.
E se ele fosse antipático? Por exemplo, se fosse o poderia ter uma confusão ali. Do Mano Menezes, se não quisesse tirar, que é o reclamando Menezes, não quisesse tirar, todo mundo ia falar, como o cara foi simpático? Pô, foi claro, na sonora dele ali, ele é um cara educado, atendeu todo mundo, tirou, o que tem demais, ô, cara? Vamos acabar com isso, o cara é torcedor do Vasco, no jogo do Flamengo, ele tá na profissão dele. Se ele fosse ver um jogo de basquete, Flamengo com o Pinheiros, aí chama a atenção.
É isso aí.
Ô, Borges, em 2012, vou contar até uma experiência pessoal aqui no programa sobre essa questão do mimimi que o Valdir falou. Em 2012 ainda trabalhava aqui como operador na Rádio Nacional, mas eu escrevia para um site de torcedores do Fluminense, tricolor.com, falando isso, um abraço meu amigo Marcelo Savioli. Ele sabia que eu era flamenguista, mas falou, olha, você escreve bem e tal, você vai trabalhar aqui no site. Beleza. Teve um dia que me deu na telha, eu falei, poxa, vai ter Botafogo e Fluminense no Engenhão.
Foi a final.
Não sei se acho que foi o Campeonato Brasileiro, já foi na sequência do ano. Eu falei, poxa, eu vou ver o Deco e o Seedorf, que foram dois ídolos que eu tive na minha adolescência vendo futebol. Eu lembro do Seedorf com a camisa do Ajax, o Deco brilhando com a camisa do Porto ainda e tal. Falei, vou ver esses dois caras. Obviamente, como você conversa muito, você conta, pô, o que você tá fazendo aqui? Você é flamenguista? Eu falei, gente, eu gosto de futebol. Eu vim aqui assistir dois ídolos, o Deco e o Seedorf, viveu um belo jogo de futebol.
Eu até tava conversando ontem no Papo Firme, eu, o Borges, o Mário Silva e a Astrid comandando. Aqueles dois Fla-Flus que o Mário citou, 69 e 73, eu não sou Flamengo, não trabalhava em rádio, mas tinha vontade de trabalhar em rádio, nem Fluminense, eu fui os dois jogos, porque o jogo, eu sempre pude ter na minha cabeça o seguinte, eu gosto de futebol, quando o jogo é bom, independente da camisa, a gente vai ver, pô.
6 e 13.
Momento Estádio.
Volta ela, Astrid Nick.
Hugo Calderano foi realmente o principal nome do Brasil no Open de Tênis de Mesa, que terminou neste domingo em São Paulo. Sagrou-se campeão tanto em simples como nas duplas, junto com Gustavo Tsuboi. Hugo Calderano vai continuar treinando para o Campeonato Mundial ainda este ano. O objetivo de Calderano é retornar ao top 20. A grande campeã do Brasil Open de Tênis foi a jovem romena Bernadette Zox. Bernadette conquistou dois ouros, um no individual e outro nas duplas.
Valeu, 6h14. Deixa eu ir antes do Fluminense, ô Índio. Aqui a nossa Glaucia Araújo. Botafogo continua engarrafado, lento. Como é que está a situação do trânsito em Botafogo?
Botafogo, o trânsito continua tenso.
Tenso, né?
Tenso pra vagar dia 18.
Diga lá. Não tem nada a ver, tá falando de trânsito.
Eu sei, mas é aquele provocar a rir pra mim.
Agora o bairro do Flamengo, como é que tá o bairro do Flamengo?
O Flamengo tá uma beleza, maravilha, todo mundo na euforia.
De buraco
tá
na maravilha. Rua.
Melhor lugar do mundo, melhor lugar da cidade.
Melhor bairro do mundo, o Flamengo.
Exatamente. Em Madureira foi liberada a faixa da rua Coaxima, que estava ocupada por acidente, né? Já tá tranquilo o trânsito por lá. Por enquanto, acho que é só, Borges. Nada só. Mais acontece no trânsito do Rio de Janeiro, tirando, claro, lá em Botafogo, que continua complicado.
Implicância, rapaz!
Pegou no pé. 6h15. Rodrigo Ricardo, trazendo notícias do Fluminense. Depois da derrota, tem que pensar na Copa Sul-Americana. Quarta-feira tem a bola rolando entre Liverpool do Uruguai e Fluminense. Jogo de volta. Estarei ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa para a transmissão desse jogo entre Liverpool do Uruguai e Fluminense no Estádio Centenário, na capital uruguaia. E o Fluminense venceu a primeira partida por 2-0. E agora? E agora, hein, Rodrigo Ricardo?
O Fluminense já está de olhos voltados para o futuro. O tricolor viaja para Montevidéu, onde encara o Liverpool do Uruguai nesta quarta pela Copa Sul-Americana. Para o técnico Abel Braga, é hora do Flu seguir adiante.
Independente do que acontecesse, ou a alegria ou a tristeza, tem que ser muito curta. Você não dignifica um clube ou uma camisa somente quando você vence. Você tem um grande adversário de valor do outro lado, um time que já vem do ano passado, foi direto para a Libertadores, mesma equipe. Botafogo classificou para a Libertadores, não disputou as finais, o Vasco subiu divisão. E o mais desacreditado que éramos nós chegamos, cara. Então tem que enaltecer. E eles foram enaltecidos. Então isso não espero, né? E penso que as palavras tenham servido de incentivo para que a gente já entre quarta-feira com outra competição, sabendo que é um jogo decisivo para nós.
Abel Braga também não descarta reforços pontuais para o elenco do Fluminense.
Um a dois jogadores de maneira pontual. Nós estamos já com o Scarpa bem próximo de começar a fazer parte do grupo. Já é uma mais-valia. O Douglas treina, no momento alguns joga e sente. A gente está procurando estudar bem isso. Agora, é pelo contexto da obra. Nós vamos entrar no campeonato de 38 rodadas. Nós vamos para a quinta fase da Copa do Brasil. É um desejo.
Depois de voltar do Uruguai, o Flu estreia no Brasileirão contra o Santos. O jogo irá acontecer no sábado, às 11 horas da manhã, no Maracanã.
Valeu então, meu querido Rodrigo Ricardo, só para dizer que o Fluminense se prepara aí para o jogo. O que você acha? Vai com o time completo? Tem que ir,
vai,
né?
Completo, o Campeonato Brasileiro.
Não, tô dizendo...
Para o jogo de quinta-feira?
Quarta.
O Abel deu folga pro time hoje, né? Vai se apresentar amanhã e vai viajar de tarde. Eu acredito que ele vai com o time mesclado, porque o foco é domingo, né?
Porque
domingo,
levou já a vantagem de 2-0.
É a vantagem de 2-0. Eu acho que o que me chama a atenção no Fluminense... E até vem falando aqui várias vezes, o Fluminense não tem elenco para disputar três competições. Ele vai entrar agora, vai ficar em quatro competições, que ainda ficou nessa primeira liga. O Fluminense está, o Abel está preocupado que o elenco dele, você vê, ele tem um elenco limitado, ele está pedindo reforço, que ele precisa de jogadores. O Fluminense precisa de reforço, tem que estar disputando em quatro competições, vai entrar no Brasileiro domingo, 11 da manhã, tudo para ter um bom público. O ano passado, Dia das Mães, tivemos um público maravilhoso, o Maracanã, hein?
Um detalhe aqui, ó, pelo vice-carioca, o Fluminense ganhou a premiação de 1,5 milhão. O título poderia ter rendido quase 6 milhões.
Né? Então, mas o Fluminense está na primeira liga, alivia um pouco, está na primeira liga, que ninguém fala, mas continua. O Fluminense está na Copa do Brasil, que vai jogar dia 17 contra o Grêmio lá e depois no dia 31 aqui no Rio. E depois, o Fluminense está também na Copa Sul-Americana, que ele pode continuar nela ou não quarta-feira, né?
6h19.
Nacional Jornalismo.
Sempre em ação, jornalismo aqui no programa No Mundo da Bola. Fabiana está conosco. Diga lá, Fabiana, boa noite. Fabiana Sampaio.
Borges, adolescente de 12 anos, vítima de um estupro coletivo na Baixada Fluminense, prestou depoimento hoje para profissional especializado dentro do Hospital Municipal Souza Guiar, localizado no centro do Rio. O depoimento foi gravado para que ela não precise repetir o procedimento. Ela foi atendida no Centro de Atendimento a Adolescente e a Criança para receber profilaxia contra doenças sexualmente transmissíveis e também passou por exame de corpo de delito. A família da adolescente aceitou integrar o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos. A adolescente vai ser encaminhada para um local sigiloso e a família vai receber assistência jurídica, social e psicológica. Borges.
Valeu, repórter Fabiana Sampaio conosco. Aqui o jornalismo sempre ação no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vem ela aí. Ela tem um detalhe. Você, Glaucia.
Notícias do trânsito.
Trânsito depois. Botafogo,
não é
como
trânsito.
É que tá?
Botafogo continua parado.
Parado. Vamos lá. Presidente, vamos lá.
Sim. Olha, o professor de inglês, Fernando Mendes Lima, de 35 anos, contou que foi espancado 3 vezes por pelo menos 11 pessoas da torcida do Flamengo e do Fluminense por volta das 7 horas da noite de domingo, após o jogo no Maracanã. As agressões aconteceram na estação da Supervia do Méier, na zona norte do Rio, né? O ataque, segundo ele, começou dentro do vagão e terminou na saída da estação. A vítima contou que apanhou após reclamar com um homem que arrancou das mãos dele o guarda-chuva que ele carregava. Fernando disse que não estava no Maracanã e nem estava vestido com camisa de time. Ele pegou o trem após sair da Quinta da Boa Vista com a namorada, que embarcou minutos antes das agressões no metrô. Ele foi atendido no Salgado Filho, no Méier, onde foi diagnosticado com derrame no olho, galos na cabeça e escoriações pelo corpo. Ele registrou queixa, né? Ia registrar queixa hoje à tarde e disse que não sofreu nada grave, graças a Deus, que ele estava tomando remédios e estava com dores pelo corpo. Ele disse que estava desembarcando no Méier quando teve esse guarda-chuva arrancado por um torcedor com a camisa do Flamengo. Aí, ao reclamar, começaram as agressões, que tiveram participação de outros flamenguistas. Ele disse que após ele cair, vieram outros homens, que eram pelo menos uns 7. Ele protegeu a cabeça e apenas sentiu chutes, socos e pontapés. Aí, depois da primeira agressão, ele contou que se dirigiu até a saída da estação, onde foi abordado novamente. Dessa vez, por 4 pessoas com a camisa do Fluminense, que perguntaram se ele havia sido juntado pela torcida adversária. Ele disse que não queria se envolver com torcida. Foi então que começou uma nova discussão e mais uma sessão de espancamento, né? O professor acusa a Supervia de não disponibilizar segurança nas estações. Em nota, a Supervia informa que até o momento não foi oficialmente comunicada sobre esse passageiro agredido por torcedores na estação Méier após a final do Campeonato Carioca, mas que vai apurar o ocorrido. E também, Borges, não sei se você recebeu ontem via WhatsApp, eu recebi uma foto de uma bandeira do Flamengo hasteada ao lado da bandeira do Brasil, no que parecia ser um batalhão, né, da Polícia Militar, né? É, essa foto circulou todos os WhatsApps, né, redes sociais. E foi para comemorar o título do Flamengo, que foi campeão carioca, né? Que esse sargento do 19º Batalhão de Copacabana, ele hasteou a camisa do Flamengo ao lado da bandeira do Brasil na fachada do batalhão. Mas ele acabou preso, né? Por determinação do seu comandante. Logo após a vitória, o policial, que não teve o nome divulgado, colocou a camisa rubro-negra em um mastro em frente ao batalhão, fotografou a proeza, mandou para os amigos no WhatsApp e dançou, né? Ele não contava que muitas outras pessoas iam compartilhar essa foto até chegar ao conhecimento de seus superiores. Em nota, a Polícia Militar informou que o comando do 19º Batalhão de Polícia Militar determinou a prisão disciplinar do policial logo após tomar conhecimento do fato. De acordo com a corporação, a atitude fere o regulamento interno da corporação.
Comandante não é Flamengo.
Que gênio, hein?
Não, gente, independente,
ele
bobeou, né?
Ele bobeou, olha.
Eu sou Flamengo, mas eu tenho que condenar ele.
Eu acho que você desrespeitou. Coitado, ele não teve intenção. A emoção falou mais alto.
É passional, né?
É passional.
6h24. Botafogo estreia contra o Grêmio Porto Alegrense. Bola rolando nesse domingo, 19h. E a Nacional vai estar lá completa na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, com Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Rodrigo Ricardo. Luiz Ferreira.
E o nosso Ed Guimarães também, nas carrapetas. É, Borges, o elenco do Botafogo treinou nesta segunda-feira, visando justamente a estreia do time no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Boas notícias para a torcida do Fogão é que o Luiz Ricardo treinou, fez um pequeno trabalho de recondicionamento físico. Ele está fazendo aquele trabalho de transição para o Camper, que sofreu uma séria lesão no joelho. Montijo, o argentino Montijo, treinou normalmente, mas ele não forçou tanto quanto os demais, mas segue em recuperação. Quem ficou no departamento médico do Botafogo, aliás, que está sendo comandado pelo novo coordenador médico, o João Grangeiro, Camilo, Joel Carli e Emerson Silva. Todo mundo tentando se recuperar aí para essa estreia do Botafogo no Brasileirão. Botafogo ainda aguarda um desfecho sobre a lateral direita. Porque, como a gente comentou, o Luiz Ricardo está fazendo a transição. Botafogo aguarda por Madison. Está esperando uma resposta do Vasco, que pode acontecer ainda hoje. Se vai fechar ou não, só o tempo irá dizer. Fora do campo, quem tem jogador que pode do Botafogo pode receber uma proposta. O Goiás fez uma proposta pelo equatoriano Guerrón. Torcedor do Fluminense tem uma lembrança amarga dele, que jogou pela LDU, jogou pelo Cruzeiro, jogou no Atlético Paranaense. E o Esmeraldino está procurando um atacante com as características do Roger, camisa 9 do Botafogo. Pode ser feita aí uma proposta. O Roger, que não conseguiu se firmar ainda no time do Botafogo, pode ser que tenha um desfecho aí. De repente, pagando uma quantia, emprestando, só Deus sabe. E no treinamento de hoje, o Sassá foi liberado para cuidar do filho dele, que se encontra enfermo, Borges.
Ele está esperando agora a resposta do Vasco sobre o Madison.
E tem o Arnaldo aí na bica, do Ituano, do campeonato, que jogou o Campeonato Paulista. O Madison, a resposta é hoje. Entre o Botafogo e o Madison, está tudo certo, hein? E diria o seguinte, eu acho difícil o Botafogo liberar o Roger, porque é um jogador que o Botafogo, que o Jair gosta pela característica que ele tem, que é um jogador alto, que prende o zagueiro. Não é para ser titular, mas jogador útil. Eu acho difícil o Botafogo liberar, mas futebol tudo muda, né?
Com certeza. 6h26, eu quero saber o trânsito em Botafogo e no Flamengo, minha querida Gláucia Araújo.
Olha, o trânsito em Botafogo...
Tá como?
Tá pegado? Estranho, tá esquisito,
tá,
né?
Tá esquisito.
No Flamengo? Tá tudo uma maravilha, tudo às mil maravilhas, trânsito fluindo. Com tranquilidade, tudo calmo. Onde tá bom também é na Ponte Rio-Niterói, sentido Rio, o fluxo é bom. No sentido Niterói, tem retenção aí dos acessos à reta do Cais e do Mocanguí até as saídas para Alameda, para Jansen de Melo e Feliciano Sodré, tempo de travessia estimado em 26 minutos. Tá aparecendo o trânsito em Botafogo.
É mesmo, pegado,
macaquinha.
Lento, macaquinha.
Macaquinha.
Ela tá saidinha mesmo.
Caquinha, pelo menos, é fofo, né?
É caquinha, gente. É uma bagaça, uma bagaçazinha.
Né? E me explica aqui, o que é trelelê? Porque você na quarta-feira falou em trelelê.
O trelelê
e me deixou no...
Te deixei no trelelê,
no trelelê,
né? Te deixei no vácuo, né?
Porque eu tô lacrado
e
agora.
O que seria?
Lacrou.
Merdelê?
Vem aí o lacrado, hein?
Olha aí, olha o outro passional. Olha o passional. Trelelê é uma confusão, uma zica, um rebuliço, um tumulto. Vou até colocar aqui, ver se tem no dicionário popular, porque eu acabei esquecendo de procurar. Mas na
trelelê.
gíria...
Relaxa, confusão. Tem muito tempo até os corredores poderem começar.
Tem 27.
Segura aí, Rosiane, segura aí.
Não tem, menino, não tem. Tem, não? Tem dicionário online, trelelê, vamos ver se você acha alguma coisa. É uma conversa sem importância, um namoro sem compromisso.
Ai, que... Você trelelê? Tá não, isso é outra coisa.
Um abraço, hein, Glau.
Beijo, eu volto, coisa. Hein.
Sintonia Nacional, 8 horas
da noite.
Antes do Muzi Show, às 10, com Cirilo Reis.
Tchau, abraço, Bode, até quarta.
Até quarta,
amanhã, Jorge Ramos,
Jorge Ramos, terça e quinta, hein? Também fala do Maurício, mas também tem um esquema bom, hein? Me arruma esse esquema, não?
Abraço.
Esquema, arruma, não?
Eu tô precisando.
Então não vem amanhã, não, Valdir Luiz?
Não, amanhã não. Só quarta pro jogo, pra
programa. É o maior chinelo do rádio brasileiro.
Não vai pra Botafogo, porque o trânsito vai continuar ruim lá, hein?
Não, quando passar o metrô em Botafogo, passa direto, que tá uma confusão tremenda lá.
É coisa dessa, senhora.
Tá certo, então. Ponto final no programa No Mundo da Bola. Você com as últimas dos bastidores da política. Vem aí a Rosiane Kennedy com o Nos Corredores do Poder. Rosiane Kennedy vem aí nos Corredores do Poder com as últimas bastidores da política. A Seleção Nacional do Rádio volta amanhã com Rui Fernando comando do Bate-Bola Nacional. Boa noite pra você.
A nação rubro-negra é nós mesmo, parceiro. Flamenguista na pista. Alô, flamenguista!
Quem sabe agora, galera, torcida tricolor, vem comigo, vamos chegando a 50, ao último cartucho do time do Fluminense. Figueirense. Segura a onda, Alex Muralha pro Mengão. Prepara-se, Sonosa, pra cobrança. Cobrou fechado. Alex Muralha tirou. Vai terminar, vai terminar. O Flamengo tem a posição de bola agora. Do toque de bola. É agora, Mengão. Vamos lá. Eu te amo, Mengão. Eu te amo, Mengão. Pro gol, pro gol, pro gol. Rodinei bateu. Lá dentro.
É paixão, cara. Flamengo é minha vida. Flamengo, te amo.
Rodinei, Rodinei, o gol do título, o gol do título, Rodinei!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, me arrecada, ele me mata, me maltrata.